A gente teve aula, por exemplo, o cineasta Spike Jonze ganhou o Oscar
Uau.
Pelo filme Her, veio falar com a gente teve a Bela Bajaria da Netflix, veio ali na minha frente, que é a Head of Global da Netflix, presidente da Paramount, pessoas, realmente, ele ter essas pessoas na sua frente. Uma das reuniões que eu tive aqui, por causa da USC, foi com o business manager da Beyoncé, que cuida das finanças da Beyoncé. Então, meu Deus, esse cara sabe o que Beyoncé gasta, né? Então, você tem realmente, né, apertar a mão dessa pessoa e estar no mesmo ambiente que essa pessoa realmente torna o networking muito mais rápido, né, muito mais eficiente.
Está no ar o USC Brasil Podcast, o programa que vai ajudar você a descobrir a América. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do USC Brasil Podcast. Eu sou Marcos Costa, sou o diretor da University of Southern California aqui no Brasil e hoje recebo um convidado cheio de história para contar. É o Rafael Lessa, que acaba de concluir o seu MBA na USC Marshall School of Business. Dá o seu oi aí para o pessoal, Rafael.
Oi, Marcos. Obrigado por me receber aqui. Olá, todo mundo que está ouvindo. Prazer.
Puxa, que honra ter você aqui, viu, Rafael? O Rafael já está aí radicado em Los Angeles, morando em Los Angeles, e Rafael realizou um sonho que muita gente tem, que é o de viver de escrever, ser um roteirista de sucesso. Tem no currículo trabalhos aí para grandes empresas, estou falando de Netflix, Globo, enfim, além de ser o roteirista-chefe da série Love, que estreou na Amazon Prime neste ano. Rafael, muita gente que está ouvindo a gente agora tem vontade e sonha em estudar nos Estados Unidos. Qual que é a primeira dica que você pode deixar aí para quem está nessa situação?
Eu acho que a primeira dica é pensar, né, dentro da sua realidade, quais as maneiras que você tem de realizar esse sonho. Porque não precisa ficar só sendo um sonho. Você pode colocar, tornar ele algo real, assim. Você realmente tem como você determinar o que você quer, como você quer, contando que você planeje muito bem. Então, acho que, né, a primeira dica que eu tenho é realmente planejar. Quando você
Boa.
perceber que chegou a hora, né, está perto de realizar esse sonho, você acha que está pronto, você juntou algum dinheiro, ou tem alguma perspectiva de bolsa, ou você está no momento de vida que vai permitir isso, é começar a planejar e começar a pensar como tornar isso realidade.
Colocar no papel esse sonho aí, transformar num plano.
Sim.
Boa dica. Aliás, vou deixar aqui o meu contato, caso algum de vocês que nos ouve queira mais dicas. Escreve para mim, eu tô no e-mail brasilsc@usc.edu, Brasil com S, tá bom, gente? brasilsc@usc.edu. Eu vou adorar aí contar para você sobre os cursos da USC, te conectar de repente com outros estudantes, ex-alunos, alunas, enfim. Escreve que a gente conversa. Rafael, eu vi lá no seu LinkedIn, você contou lá que você conseguiu seu green card agora em maio, né, de 2022. Como é que tá essa experiência aí de viver nos Estados Unidos?
Falando de sonho, eu acho que poder viver legalmente, trabalhar legalmente aqui, sempre foi o maior sonho, assim. Algo que estava nos meus planos. Mas como eu falei antes, existe planejamento. Eu já tinha vindo para os Estados Unidos antes. Eu fiz o primeiro mestrado que eu fiz foi um mestrado em cinema, que chama MFA, né? Que na USC também tem MFAs. Só que eu fiz muito jovem. Eu entrei com 24 anos na Columbia, lá em Nova York, na Universidade de Columbia. E quando eu terminei, eu queria voltar para o Brasil, porque antes disso eu era jornalista, né? Antes de estudar na Columbia. Eu queria viver como roteirista, como cineasta no Brasil, e eu não tinha tido essa experiência ainda. Então, quando eu terminei a Columbia, eu voltei, mas sempre com esse desejo de voltar para cá em algum momento. Minha carreira no Brasil cresceu, eu pude, né, como você disse, trabalhar para esses players importantes e conhecidos. E quando chegou a pandemia, né, 2020, todo mundo, né, foi um momento muito difícil todo mundo, mas também foi um momento em que eu me permiti realmente pensar sobre o que eu queria fazer depois dali, né? Foi um momento que eu realmente pude estar, aquele clichê, né? Pude estar comigo bastante tempo. Eu tive o Covid bem no começo da pandemia, eu fui assim um dos primeiros casos ali, março de 2020, então
Uau.
isso me ajudou muito, né, no sentido de pensar, ok, já não tem, eu não preciso ficar pensando se eu vou pegar, se não vou pegar, eu pude ir acompanhando o movimento da doença, enfim. Foi todo um período muito introspectivo. E aí eu comecei a conversar com advogados sobre como é o processo do Green Card, comecei a pensar também, será que eu quero fazer um outro curso? E viver, aí, né, agora respondendo de fato a sua pergunta, quando eu comecei a conseguir planejar, eu percebi que eu precisava estudar de novo, voltar, fazia 10 anos que eu tinha terminado o primeiro mestrado, eu percebi que tinha essa oportunidade, eu falei, ok. E aí, e depois aqui, continuei falando, encontrei uma advogada que eu me interessei. Demorou algum tempo, eu continuei o curso. O curso demora, né, demanda muito. O curso, o MBA é um curso que demanda muito.
Tem que estudar, então, né? Tem que estudar de verdade, né? Sim, não é só ser admitido, né?
Sim. E aí eu pensei, ok, agora eu tô pronto para começar a aplicar para esse processo de Green Card. E assim, é isso. É a realização de um sonho. Viver nos Estados Unidos é... Acredito que é tão bom quanto viver em qualquer lugar, na verdade, tão ruim quanto, depende muito da sua experiência, do que você quer. O Green Card que eu tirei é uma categoria do Green Card que chama um Alien Extraordinário, né? Um nome bem chique, assim, ou grandioso, né? É o EB1 Visa, assim, né? É esse caminho. E é um Green Card que você tem que provar a sua carreira, que você tem que provar o que você já fez no seu país de origem, desde carta de recomendação, etc, etc, prêmios e...
Você mostrou para o governo americano que você é uma pessoa notória, de conquistas, que se já vinha se sobressaindo na sua carreira. Isso. E por isso obteve esse sucesso, certo?
Isso, isso. Mas aí quando chega o Green Card de fato, você começa a entender, ok, agora eu preciso organizar minha vida, né? Você recebe também o Social Security, que é o CPF. E, então tem esse lado que é trabalhoso, que é que você realmente tem que querer muito, porque você tem que ir lá, ver se o Social Security, você começa aqui com, né, tem essa coisa do crédito nos Estados Unidos, um crédito baixíssimo, não existente, então você para conseguir aplicar para o cartão de crédito é difícil. Então
vai
são várias etapas.
Começando o seu histórico ali, né? Você vai começando o seu histórico de crédito.
Exato. Mas eu acho que para quem tem esse sonho, e de alguma maneira os Estados Unidos faz sentido, né, para sua carreira, faz sentido para sua história de vida, tudo é possível. Tem todo tipo de pessoa que já tem green card, ou já é cidadão ou cidadã americana. O dia a dia vai depender muito de como é seu estilo de vida. Acho que a principal diferença para mim é a segurança, me sentir mais seguro na rua, me sentir mais protegido, talvez, mas tem problemas como qualquer lugar no mundo e tem qualidades como qualquer lugar no mundo.
Legal, você então já tinha tido uma experiência de viver como estudante nos Estados Unidos, mas do outro lado dos Estados Unidos, né, em Nova York, mas dessa vez, pelo que eu entendi, você já foi com a pretensão de ficar, de aplicar para Green Card, enfim... Essa adaptação dessa vez agora foi tranquila? Alguma coisa que foi mais difícil, além dessa questão de documentos e tal? O dia a dia aí, até você se estabelecer e se adaptar. Como é que foi isso?
O curioso é que quando eu vim fazer a Colômbia, eu queria ficar também nos Estados Unidos. Eu tinha esse desejo de ficar. Só que era aquilo, eu era muito jovem, eu não tinha uma carreira ainda. Estava trabalhando alguns anos como jornalista. E eu percebi, quando eu terminei o mestrado... que, na verdade, foi quase uma segunda graduação. Foram 4 anos, né? Eu ainda estava muito novo, ainda tinha muita coisa para fazer, para aprender. E no Brasil tinha... Me parecia que fazia muito sentido para minha carreira crescer, voltar para o Brasil. A adaptação... Então, aqui eu vim, sim, com essa ideia de, eventualmente, aplicar para o Green Card. Mas, antes, eu pensei, não, eu preciso... Eu descobri esse curso, esse MBA de um ano, que existe, né? É um MBA full-time. Você tem aula quase todo dia. Você está sempre ocupado, então... mas é um MBA também que permitia fazer em um ano, ter o diploma de MBA em um ano, né? Você tem que trabalhar o dobro do que quem faz em 2 anos. E você... Eu podia fazer aulas na escola de cinema também, né? Dentro desse certificado de Business of Entertainment, né? Business do entretenimento. Então, isso tudo pareceu muito interessante para mim. A adaptação foi muito simples, assim... apartamento, onde ficar, onde comprar, resolver celular, onde comprar comida, onde fazer imóvel, isso tudo foi muito simples. Eu vim com meu marido, que ajudou muito, né? Até para quem pensa em vir
com família,
com, né? A mulher, o marido, com família. É muito, assim, não é fácil, porque a pessoa vai ter que ficar meio em função de você, né? Mas, ao mesmo tempo, é muito bom ter essa âncora. né, que tem essa pessoa,
maravilha,
ou a sua família, que pode te ajudar nessa adaptação. Para mim, o mais diferente foi me adaptar a Los Angeles, que eu já conhecia, eu já tinha vindo várias vezes, mas nunca tinha morado, né, diferente de Nova York. Então, demora um pouco para você entender os códigos da cidade, quais os bairros que me interessavam mais, como realmente viver, né? É uma cidade que depende muito de carro, tem um transporte público bem diferente, né, do transporte público de Nova York. Eu, por exemplo, não tive carro esse ano todo, porque eu decidi morar num bairro, né, que é downtown, downtown Los Angeles, que é perto da USC. Então essa foi uma decisão pensando no meu estilo de vida, né, uma pessoa que não dirige, que não gosta de carro.
E aí você usa o trem aí para ir para...
Sim, uma das opções é o metro, né? Que é um trem de superfície.
Isso.
Que funciona muito bem. O ônibus também funciona muito bem, porque tem algumas linhas até rápidas, uhum, bem perto de onde eu moro. E acabou que no meu prédio dois colegas de classe vieram morar aqui, por indicação minha. Então a gente também dividia, eu podia ir no carro com eles, enfim, ajudava a pagar o estacionamento, ajudava a pagar a gasolina, enfim,
legal,
que fosse, né? Então, eu percebi que dava para criar uma estratégia de vida em que eu pudesse ficar aqui sem carro por um tempo, né? Mas essa foi a principal adaptação, porque a língua eu já conhecia, né? Os códigos americanos eu já conhecia, né? Qual é a farmácia, qual é o banco, qual é, né? Como é o estilo de vida, né?
Rafael, você acabou de se formar no MBA. E eu sei que você entrou no MBA, você falou agora do programa, né? Um programa de um ano, full time, você tem que se dedicar bastante. Ele é de um ano porque ele é focado em profissionais de mid-career professionals, como os americanos dizem. Não é para quem acabou de sair da faculdade. E você foi admitido para esse programa com bolsa de estudos, né? Foi um processo simples para você? Foi muito complicado? Muita gente me escreve com dúvidas sobre esse assunto. Como foi para você?
Quando eu descobri esse programa de um ano, o One Year Program, é o MBA IBEAR aqui da USC, eu falei isso, eu quero fazer esse programa, porque eu quero estar em Los Angeles. Para minha carreira, né, de roteirista, fazia sentido estar em Los Angeles, e de produtor também, de pessoa que faz entretenimento, né, que produz entretenimento, fazia sentido, uhum, estar em Los Angeles. Não existem muitos MBAs de um ano, então eu vim bem focado em eu quero passar para esse MBA, eu quero fazer esse MBA. É o que eu quero fazer, não apliquei para nenhum. E eu sabia que eu tinha que ganhar algum tipo de bolsa, se eu quisesse fazer. Então, eu trabalhei no application todo dia, assim, né? Desde o momento que eu tive o primeiro contato com a USC até o momento que eu recebi a resposta. Foi um trabalho bem intenso, de realmente aperfeiçoar o meu application. O mais importante desse processo é o que eles chamam de autobiographical essay, que é tipo um texto não muito longo, de uma página, uhum, ou menos até, em que você realmente fala sobre você e por que você quer fazer esse programa especificamente. Então, eu conversei com, acredito que uns 20 ex-alunos e alunos desse programa. Muitos brasileiros, alguns estrangeiros, latinos. Porque para mim foi muito importante entender realmente para onde eu estava indo. Eu pedi para fazer uma aula como ouvinte.
Como você achou esse pessoal? 20 alunos, ex-alunos?
Primeiro por LinkedIn. E aí depois um indicando o outro. E nesse processo eu descobri uma consultoria de MBA chamada MBA House, que também, uhum, me coloquei em contato com outros alunos e que me ajudou muito a aperfeiçoar esse statement, né? Uhum, esse texto. E em parte também esse programa, essa consultoria tinha aulas para se preparar para a prova, né? Que é uma prova... Tem alguns tipos de provas que são aceitos para MBAs, né? O GMAT, uhum, o GRE e o EA. Como ainda era pandemia, muitos programas, não só eu, assim, não estavam exigindo essa prova. Mas como eu vinha de um background que não era um background de economia, finanças, engenharia, marketing, era entretenimento, produção, roteiro, o pessoal da USC pediu que eu fizesse uma dessas provas para, mais do que tirar uma nota muito alta, testar meu nível, né? Entendi. O meu nível de conhecimento, sobretudo meu conhecimento quantitativo. Então, isso era parte também do application. Então, eu fiz aula de matemática, fiz aulas de conhecimento, pensamento analítico. É uma prova bem, bem específica, porém bem complexa. Eu acabei fazendo uma prova que chama EA, que é o Executive Assessment, que é uma prova mais curta, de 90 minutos.
Mas demanda treino, né?
Sim, treino. É basicamente treinar e ver o tipo de perguntas, como funciona. Então, tudo isso eu coloquei como uma missão pra mim. Ok, então eu tenho que fazer isso. A escrita pra mim vem mais fácil, porque escrever esse personal statement vinha mais naturalmente, mas eu também queria fazer de um jeito que ficasse o melhor possível, né? E que realmente comunicasse sobre quem eu era e por que eu queria fazer esse programa. E a prova, eu acabei tirando uma nota bem média, bem ok, assim, que eu acho que pra mim foi uma nota bem alta, porque pelo tipo de conhecimento que eu tinha. Então, mas foi isso, foi focar muito, né? E eu tava trabalhando nesse meio tempo, tava fazendo uma sala de roteiro como roteirista-chefe. Então, a gente tava num período um pouco mais calmo, que a gente tava escrevendo mais de casos, episódios. Então, eu tinha um tempo, mas era aquilo, né? Era uma jornada dupla ali, o application e meu trabalho. Mas é possível, foi
Poxa,
bem
que
rápido.
legal. E aí, aprovado de um jeito que a sua candidatura como é que eu
Sim.
posso dizer? Se sobressaiu de uma maneira que você
Sim,
ganhou,
eu
inclusive,
acredito.
uma bolsa parcial, né?
Eu ganhei uma bolsa parcial, que ajudou muito, né, no processo. E a bolsa funciona de uma maneira que eles dão metade da bolsa no outono, né, no fall, e a segunda parte no spring, na primavera. Então você tem por 6 meses essa bolsa, depois por mais 6 meses de
O
novo.
programa começa no fall, ali agosto, né? Julho, agosto, né?
O
O
programa de um
summer.
ano começa antes, começa
No
comecinho de
summer.
julho.
Então, no,
Isso.
ainda no summer, julho, mas entra agosto, que é o fall, né?
Exato.
E aí você recebe a primeira, e depois no spring, lá para janeiro, vem a
Isso, a primeira
segunda,
parcial da
legal.
bolsa. Exato. E eu acho que, vendo meu application e vendo as pessoas, né, com quem eu estudei, são pessoas muito inteligentes. O destaque, eu acho que as pessoas que conseguiram bolsa tinham diferenciais. Eu acho que ser brasileiro é um diferencial bem grande para um programa de MBA, sobretudo na Califórnia. E eu vinha de uma carreira que ninguém na minha classe vinha, né? Entretenimento. Então, isso também ajudou muito a destacar. Mas eu acredito que, com certeza, fazer um bom autobiographical essay, que você realmente consiga se destacar ali, não falar o óbvio, realmente ser muito específico, falar a verdade, ser você mesmo. Mas, é claro, é colocar aquilo tudo dentro de uma moldura acadêmica e profissional. Ajuda muito, né, a você ficar mais próximo de conseguir uma bolsa.
Grandes dicas, muito bom, muito bom. Agora, Rafael, a sua trajetória é muito curiosa, muito legal. Acho muito interessante você como jornalista, depois um roteirista, já com uma carreira consolidada aqui no Brasil, fazendo sucesso e tal. Você escolhe um MBA, né? Um Master of Business, in Business Administration, um MBA. Como que você escolheu esse curso? Por que business? Na sua trajetória, como que isso fez sentido para você?
A primeira pessoa que me falou que eu poderia fazer um MBA, porque realmente não estava nos meus planos, desde que eu terminei a Columbia, o MFA, que é o mestrado, não, MFA, Master of Fine Arts, que é realmente você desenvolve algo muito artístico, muito criativo. Mas a primeira pessoa que falou para mim que eu poderia fazer um MBA foi meu marido, em 2016. Ele falou: "Ah, todo mundo pode fazer MBA, MBA é para todo mundo, tudo é negócio, tudo é business." E eu fiquei com aquilo na cabeça, mas eu estava no momento que eu estava começando a trabalhar para a Netflix nessa época. Netflix estava entrando no Brasil, a minha carreira como roteirista estava num bom momento, né? E continuou, como a gente acabou de falar, continuou num bom momento, né? Quando eu, de fato, decidi aplicar para o MBA em 2020, eu estava no meu melhor momento, né? Estava como head writer de uma série para a Globo, roteirista-chefe, uma série que vai estrear esse ano, sobre o Chitãozinho Xoró, chama As Aventuras de José Durval. Um projeto
Uau!
muito bacana, popular, tudo que eu queria fazer como roteirista, como criador, assim, era realmente uma equipe muito legal, com uma empresa de produção muito boa. Então, realmente, eu não tinha nenhuma desculpa para querer sair do Brasil por questões profissionais. Só que eu já vinha de um tempo com uma inquietação de que ser roteirista não bastava mais para mim. Que eu estava começando a ter mais cargos de liderança, né? Eu fiz, além de roteiro, eu fiz branded content para a Latam. Quando a Latam, né, quando a LAN e a TAM se juntaram, eu fui contratado pela empresa de conteúdo para fazer vídeos e manifestos e textos e toda uma programação de entretenimento da plataforma, né? Eu ajudei a lançar a plataforma de entretenimento da Latam. Então, eu já tinha tido experiências mais corporativas, digamos assim. Só que um roteirista tem que ser um homem ou uma mulher de negócios. A gente está sempre negociando salário, a gente está sempre procurando trabalho e se posicionando no mercado. E isso começou a ficar cada vez mais claro para mim né, quando eu comecei a ter esse papel de liderança também, eu comecei a perceber que eu gostava de ensinar, de guiar as pessoas, enfim, prestar consultoria também para projetos, enfim, eu comecei a perceber que eu tinha outras habilidades e que eu estava fazendo mais por instinto essas habilidades. Eu poderia, talvez, ganhar um pouco mais de conhecimento de business para colocar essas habilidades por instinto em algo mais, num escopo mais profissional mesmo.
Muito legal.
E aí eu comecei a pesquisar, como, né, como eu estava falando, comecei a pesquisar opções. A ideia de fazer um MBA de 2 anos não me interessava, porque eu não me via parando por 2 anos, minha carreira. Porque você realmente. Eu praticamente parei de trabalhar nesse 1 ano do MBA, porque é muito intenso, demanda muito. A gente brinca aqui, né, que aqui na USC, que esse programa é. Né, o pessoal do MBA de 2 anos se autoproclama full-time MBA, né? MBA de tempo inteiro, de tempo integral. A gente fala que a gente então é triple-time MBA, né? Porque a gente está fazendo o
Em um
dobro de aulas que
ano
eles
vocês.
fazem.
Quer dizer, não é um programa de um ano que se deixa de fora algumas coisas, talvez
Não.
menos importantes, para você conseguir caber, conseguir incluir no, em um ano só um MBA. Não, o programa
Isso.
é inteirão mesmo ali, né? E aí demanda bastante em
Isso.
um ano.
Isso. E aí eu comecei a perceber que poderia fazer sentido. E quando eu descobri que na USC, que tem uma escola de negócios muito forte, que tem uma escola de cinema muito forte, eu poderia juntar
Aí.
esses dois interesses, né? E descobri que tinha esse certificado de Business of Entertainment, que bem focado em negócios para entretenimento. Então eu fiz 6 aulas que eu fiz, foram todas ligadas a entretenimento, né? Porque você também pode,
Bacana.
eu pesquisei bastante, você poderia fazer o seu currículo, a gente aqui na USC você pode montar o seu currículo, você tem as aulas core, que chamam, né, as aulas que seriam obrigatórias, né?
As obrigatórias e as eletivas, né? Aquelas que você escolhe, né?
Sim, e as eletivas cada um, você pode fazer business analytics, pode focar mais em marketing, eu escolhi focar em negócio de entretenimento. E não é que eu tive aula de roteiro de novo, aula de direção, eu tive aula de desenvolvimento de projetos, tive aula de business affairs para entretenimento, financiamento para cinema e TV, o mercado de televisão, empreendedorismo no entretenimento, management de indústrias criativas. Então, realmente, eu pude ampliar muito o meu portfólio de experiências, eu pude ampliar muito o meu conhecimento. Foi uma decisão que foi feita aos poucos, né? Com muito planejamento e com entendendo, ok, faz sentido para mim fazer isso onde e como, né? E foi
Muito
assim que eu
legal.
acho que a USC foi esse casamento muito perfeito.
Não, e legal que o seu marido teve essa. Te deu esse insight também lá atrás, ele estava super certo, né?
Sim. O Yuri, ele é ator, mas ele também já trabalhou em banco, já fez direção de arte para projetos, para figurino. E ele é muito novo, de uma geração, né, que a gente chama talvez geração Z, millennials, enfim, ali nessa fronteira. Então ele tinha essa perspectiva, esse olhar um pouco mais diferente mesmo para as coisas, e que eu pensava um pouco de, ah, eu sou só isso, né? Mas ok, eu posso ser mais coisas, eu posso ter mais carreiras, eu posso aumentar as minhas oportunidades.
Muito bom, muito bom. E isso acabou te beneficiando durante sua application. Quer dizer, essa diversidade que você podia levar e efetivamente levou para uma turma de MBA foi algo que fez também o seu application sobressair, né? Muito, muito, muito interessante. Fica aí a dica para todo mundo. Consegue listar para a gente três coisas que sua experiência de MBA te ensinou, Rafael?
Primeira é essa expressão americana, time management, né? Que é você realmente conseguir fazer várias coisas ao mesmo tempo e cuidar do seu tempo, organizar a sua agenda, organizar a sua semana. Eu vinha de uma vida freelance, assim, trabalhando como freelancer, mas assim, sempre linkado a uma produtora, sempre linkado a um projeto por um tempo longo, mas eu tinha muito mais liberdade de fazer do meu tempo, né? No MBA a gente realmente tem que aprender quais são suas prioridades, né? O que você vai hierarquizar no seu dia. Não dá para você estudar da mesma maneira para todas as aulas, você realmente tem que fazer escolhas. Então, assim, realmente conseguir organizar o tempo é a primeira coisa. A segunda, pedir ajuda. É realmente aceitar as coisas que você não sabe. Todo mundo que entra no MBA, eu vejo que é muito bom naquilo que faz, mas o MBA é um campo de estudos, né? É um diploma bem generalista, que você aprende de tudo, e essa é a função dele. É você realmente conseguir ter conversas com diferentes profissionais, ganhar conhecimento em diferentes assuntos, em diferentes profissões, e para você realmente poder ser uma pessoa de negócios muito mais completa. Então, pedir ajuda é importantíssimo. Por exemplo, né, a gente tinha uma aula de comunicação. Era uma aula que eu tinha muita facilidade de fazer, a gente tinha que escrever muito. Então, as pessoas pediam minha ajuda para revisar textos, para dar dicas de como melhorar a comunicação. Ao mesmo tempo, a gente teve aula de contabilidade, algo que eu tinha feito muito, quase nunca tinha feito isso, né? Como produtor, a gente... Sim, olha orçamento e tudo, mas não nesse nível, né, que é exigido num programa de MBA. Então, eu pedi ajuda, aprendi. E aceitar também suas limitações, né, nesse sentido. E a terceira, que era o que eu já tinha, mas que ficou muito mais claro, e que se relaciona com essa segunda parte, mas é a terceira, realmente trabalhar em grupo, né? É você realmente se sentir parte de um time e ter diferentes funções nesse time. Né? Às vezes você vai liderar, às vezes você vai ser liderado, às vezes você vai ser um time que todo mundo é líder e é liderado ao mesmo tempo. Então, você tem que realmente cuidar das suas habilidades emocionais, da sua inteligência emocional, e entender, né, às vezes é muito difícil, né, você não escolhe seus times, a maior parte das vezes, a cada 2 meses a gente mudava o nosso time principal, então a gente podia trabalhar com pessoas diferentes, de diferentes indústrias, diferentes pensamentos, diferentes culturas, né, então a gente é um programa muito internacional, então tem desafios, mas é uma parte muito fascinante, assim, porque você aprende em pouquíssimo tempo como lidar com gente do mundo todo e como se posicionar também num time, né, para que você seja ouvido, ao mesmo tempo você aprender a ouvir.
Olha, ficou bem interessante aí, time management, pedir ajuda, trabalhar em equipe, que bom que o MBA te ajudou aí nisso tudo. Como eu disse lá no início, você é um roteirista, você vive do que escreve.
E como é que essa profissão, Rafael, é uma profissão tão desafiadora mesmo quanto parece?
Eu acho que ela é tão desafiadora quanto qualquer profissão. Eu acho que existe, acoplado a cinema, televisão, entretenimento, uma ideia de glamour, que se você quer ser roteirista por causa dessa ideia de glamour, não seja. Porque esse glamour é, enfim, claro, às vezes você vai na pré-estreia de um filme, você conhece atores, trabalha com atores, mas enfim, é um trabalho como qualquer outro, é um ofício, é algo que você precisa desenvolver, a sua habilidade, é algo que você pode aprender, que exige sim um talento, uma facilidade talvez em ouvir, em entender como que, né, as palavras funcionam e como você pensa visualmente, né, é uma escrita visual, então exige sim aprendizado, você pode treinar isso, e uma escola como a USC é uma das melhores do mundo para isso, porém é um trabalho tão difícil quanto qualquer outro, talvez não, né? Claro que tem trabalhos, eu acredito que sejam bem mais difíceis, por exemplo, não vou comparar com médico, por exemplo, mas é um trabalho que exige disciplina, exige uma capacidade muito grande de se conectar com o outro, tanto para você criar personagens que sejam interessantes, quanto para poder também pensar em experiências de vida diferentes. Né? Você está falando sobre a experiência humana. Então, se você fica muito fechado em você próprio, você vai acabar falando só sobre a sua experiência. Né? O primeiro lugar que você vem é da onde você vem. Claro, você tem que falar sobre você e se incluir, independente de qualquer história que você vai contar. Mas depois você tem que fazer um exercício de conseguir sair um pouco da sua própria bolha e entender o universo. Agora, é uma carreira que no Brasil cresceu muito, apesar de cortes de orçamento, em cultura, teve a entrada de players muito importantes, né? Quando eu comecei, de fato, minha profissão, eu fiz um curta-metragem lá em 2007, mas quando eu voltei da Colômbia, que eu comecei, de fato, a trabalhar, até 2015, a maioria dos projetos que eu pegava eram projetos de... que tinha algum tipo de financiamento, via Ancine, né, ou algo assim. Mas eu também sempre que podia pegar projetos que eram ligados a algum canal. E sempre a Globo era um lugar que tinha, né, sempre muitos projetos acontecendo, e a Globosat, enfim. Mas aí em 2016 chegaram, né, a Netflix chegou, e já existia a Fox aqui também, existia a Turner, mas enfim, a Netflix chegou e mudou realmente o mercado. E a profissão de roteirista tem diversas funções, né? Você pode ser assistente de roteiro, você pode ser um roteiro produtor, que é o meu caso, né? Eu gosto muito de set de filmagem, de estar no set e de dialogar com a equipe e poder transmitir a ideia do roteiro, né? Para a equipe, em televisão, o roteirista é o principal, né? É a principal pessoa, não é o diretor ou a diretora. Tanto que, né, nas séries que a gente ama, né? Pensar em Grey's Anatomy, por exemplo, uma série da Shonda Rhimes. Ela é uma roteirista em primeiro lugar, que também produz e que pode se conversar com com diretores e com atores e com equipe de arte, figurino, né? Então ela tem essa capacidade. Então, um roteirista, você pode fazer muitas coisas, né? E não é só o entretenimento puro, você pode escrever para marcas. Cada vez mais as marcas pedem pessoas que tenham um conhecimento de storytelling muito grande. Foi algo que eu descobri, né, que o MBA me colocou mais em contato, né? Apesar de eu já ter feito branded content para Latam Airlines em um momento da minha vida, eu pude desenvolver mais ainda essa habilidade no MBA, né? Ajudar marcas e negócios a contar suas histórias e, enfim, pensar na voz da marca, pensar no estilo de comunicação. A estrutura do roteiro ajuda muito para isso. Então, é um mercado com bastante oportunidade.
Estando na USC, né, você fez muitos contatos, com certeza. Você fez muitos contatos aí nesse último ano. Algum deles aí já abriu alguma porta para você aí no seu segmento? Porque Hollywood assim, em Hollywood, ter um bom network parece ser algo ainda mais fundamental do que em outros ramos. Tô certo, não?
Sim, é muito importante. Eu acho que no Brasil é importante também. Aqui vai numa escala maior, porque tem mais gente querendo fazer isso. A USC realmente é um ótimo lugar, né? Foi uma das minhas ideias, assim, ao vir para cá, que eu precisava ampliar a minha rede de contatos. A USC, como um todo, assim, em qualquer área, né, em qualquer escola, seja de negócios, comunicação, cinema, ela tem um espírito de equipe, um espírito de network muito grande, que eles chamam de, né, o espírito Trojan, the Trojan Spirit. É algo muito único da USC. Às vezes é um pouco até engraçado ou te pega de surpresa, porque se você tá com uma blusinha, assim, uma t-shirt escrito USC, um boné, como se na rua alguém vai te ver e vai falar fight on, né, que é esse lema da USC, tem esse espírito, né, quase um patriotismo, digamos assim, né, e falando de contato, de como, né, a USC te ajuda, né, eu queria muito falar com uma empresa aqui baseada em Los Angeles, que faz muitos projetos para o público e para pessoas que eles chamam BIPOC, que é uma terminologia em inglês, que significa Black Indigenous People of Color, né, pessoas pretas de origem indígena e pessoas of color, né, que aí agloba asiáticos, o público latino, enfim. E também é uma empresa que trabalha muito com diversidade, com projetos LGBTQ+. Eu já tinha escrito no LinkedIn para um outro contato, mas eu estava tendo uma reunião com um professor meu da escola de cinema, que dá uma dessas aulas de business para entretenimento, um cara super importante, que tem uma carreira incrível, que foi, enfim, uma das pessoas ali que idealizou aquele filme Shakespeare Apaixonado, que ganhou vários Oscars, que foi um filme, né, que foi um filme bem importante na Hollywood dos anos 90, enfim. E eu falei que estava com interesse de conectar, e falei, não, escreve para essa pessoa e fala que você foi meu aluno, enfim. Dois dias depois, a pessoa me respondeu, e não foi qualquer pessoa, foi o CEO da empresa, assim, foi realmente o dono, né, o principal produtor. Falou, não, vamos ficar em contato, agendou uma reunião, enfim. Então, realmente, nessa parte, tanto nessa parte de business, como assim, né, porque meu lado do roteirista não... Eu não deixei ele de lado, né? Você também conhece muito a gente, muitos managers, né? Que isso é muito importante, né? Então, eu tive aula com dois agentes da CAA, que é a principal agência de talentos do mundo. Assim, sem exagero, é a principal agência do mundo. E eu tive aulas com essa. Eram dois professores que davam aula juntos, né? Um agente e uma agente. E eles me incentivaram muito a continuar escrevendo, a ter os dois lados, né? O meu lado de negócio, mas o meu lado criativo de roteiro, manter isso em inglês também. E ela não é só restrita a Los Angeles, né? É uma network que serve o mundo todo.
E, Rafael, você falou de um projeto novo, de Chitãozinho Chororó, né, para aqui no Brasil. Além desse, outros trabalhos em andamento aí nos Estados Unidos. Como é que você pretende dividir seu tempo aí, cá?
Sim, eu quero continuar trabalhando no Brasil como roteirista, como consultor. Eu continuo fazendo, sobretudo, consultoria de projetos. Projeto meu que eu trabalhei, né, antes do MBA a ser lançado é esse que eu falei, As Aventuras de José Durval. E, ao mesmo tempo, eu estou fazendo esse processo de recruiting, que eles chamam aqui, né, pós-MBA, que é encontrar oportunidade de trabalho aqui. Até por causa da questão do Brasil, eu estou me mudando para Nova York, o que parece louco, né, porque a indústria de entretenimento está em Los Angeles. Mas eu percebi duas coisas, que o mundo está muito online, né, que ainda esse retorno para o escritório ainda não está totalmente, né? E estando em Nova York, eu não estou distante de Los Angeles. Se eu tiver trabalhos aqui, eu posso ficar um período do ano aqui. E em Nova York tem a vantagem que eu estou mais perto do Brasil, por causa do fuso horário, né? Eu estou a uma hora de diferença só. Enquanto Los Angeles, eu estou a 4, às vezes 5 horas, dependendo da época do ano. Então, minha ideia é, sim, continuar trabalhando para o Brasil, até poder pegar sala de roteiro, mas continuar esse processo de recruiting que eu acabei de começar. O meu caso foi um pouco diferente, que eu só comecei o recruiting uma vez que chegou o green card, que eu tinha o green card em mãos, e não faz nem um mês isso, né, que aconteceu. Mas, com certeza, eu quero poder não fechar nenhuma porta. Acho que o que o MBA me trouxe foi essa possibilidade de abrir ainda mais portas.
Puxa, muita coisa interessante acontecendo. Que você tenha sorte aí, viu, Rafael? Eu quero Obrigado. Convidar você que está ouvindo a seguir o nosso podcast aqui na plataforma que você nos ouve, seja o Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music, Deezer, a gente está em todas essas. Clica lá em seguir, por favor, vai. Assim você já fica sabendo sempre que a gente colocar episódio novo no ar. Rafael, você estudou na Columbia, em Nova York. Acabou de dizer que vai se mudar para Nova York e também na USC em Los Angeles. Dois extremos aí dos Estados Unidos, né? As duas costas. Pode contar para a gente o que você enxerga de mais interessante nessas duas cidades?
Los Angeles realmente tem... A natureza está dentro da cidade. Assim, você tem montanhas muito próximas daqui, para quem gosta de trilhas, né, hiking. Tem muita opção. E tem parques nacionais incríveis, né, muito próximos de Los Angeles. Então, para quem gosta de viajar, enfim, ter essa experiência é incrível. Los Angeles é o centro da indústria do entretenimento no mundo. Então, você tem muito, né, muita oportunidade aqui nesse sentido. O estilo californiano é mais amigável que o estilo nova-iorquino. É uma cidade mais solar em todos os sentidos, né? Até literalmente, ela, praticamente todos os dias do ano são iguais. Estou olhando pela minha janela agora e está aqui aquele céu azul, sem nuvem. E às vezes eu brinco que é meio Truman Show. Você tá todo dia, é o mesmo dia, basicamente. É tudo igual. Chove uma, duas vezes ao ano. Então, para quem gosta de um clima ameno e quente, é realmente ideal. Já em Nova York, o que me encanta muito é a vida da rua. Você tem uma vida na rua muito grande. Você tem gente na rua o tempo todo. Los Angeles é uma cidade muito mais baseada no carro. Uhum. Né? Tem transporte público também. Eu uso muito transporte público aqui. Mas é uma vida mais dentro do carro. Então, acho que às vezes na Nova York você acaba socializando mais, porque você está mais na rua, andando, e está no metrô, um metrô com mais estações, né, um metrô 24 horas. Então, isso tudo define muito a cara da cidade. Agora, Nova York é muito mais ríspido, é muito mais o tempo lá, é dinheiro realmente, você tem que estar na fila do café, é bem rápido, enfim. Então, depende muito do seu estilo. Né? Eu acho que eu consigo me adaptar aos dois. São cidades que se complementam, sem dúvida nenhuma.
E quando alguém te pede conselhos assim, sobre estudar em Nova York ou estudar em Los Angeles, que critério que você usa aí para indicar uma ou outra cidade?
Olha, se você vai ficar muito tempo, se vai ser um programa maior, mais longo de um ano, eu realmente pensaria na questão do carro para Los Angeles. Eu, por exemplo, não gosto de dirigir, tirei carteira no Brasil, aprendi a dirigir e tudo, mas eu nunca dirigi, nunca foi um hábito para mim, então isso é desafiador em Los Angeles. E para ficar em Los Angeles mais de um ano, dependendo de onde você vai morar, o carro é realmente muito importante. Então esse é um critério. Em termos de carreiras, eu acho que elas se completam muito. Né? Eu tenho colegas que, por exemplo, querem muito estar no mercado financeiro, já têm experiência no mercado financeiro, e né, o coração do mercado financeiro mundial é Nova York. Mas você tem oportunidades em Los Angeles também, para quem quer trabalhar em finanças. Então você tem... E se você também estuda aqui e depois quer trabalhar em Nova York, não é um problema, tudo é possível. Em termos de escola de cinema, a USC realmente tem uma network muito maior aqui em Los Angeles. Você realmente tem contatos, é mais organizado o networking. Então você realmente tem essa vantagem de estar na cidade onde realmente é a casa da maior indústria de entretenimento do mundo. Porém, quando eu estudei cinema em Nova York, eu acho que Nova York tem essa mentalidade do cinema independente mais forte. Então, eu acho que eu ganhei uma casca mais grossa, assim, sabe? Eu pude fazer de tudo e realmente correr atrás. Eu tive que me especializar em muita coisa, como estudante de cinema e como um cineasta. O clima, eu acho que é algo que, para mim, não tem tanta importância, porque eu gosto muito de inverno e também não me incomodo com uma temperatura quente o ano todo, né? Eu acho que, para quem realmente odeia inverno, Nova York não é só um mês de inverno, são vários. Então, é ir preparado para isso. Fevereiro é o pior dos meses, porque você chegou em fevereiro, mas ainda tem fevereiro inteiro, e março também Ainda faz frio, então você tem que se organizar, você vai ter mais gastos com roupas de frio, enfim. A questão de casa, moradia, né? Em Los Angeles, você consegue casas um pouco maiores pelo mesmo preço que você pagaria para uma casa menor em Nova York. E não só isso, né? A vida em casa, em casa mesmo, em Los Angeles, é muito mais, para quem gosta de casa com jardim, você tem muito mais opções em Los Angeles. Em Nova York, realmente, é apartamentos, né? Aqueles apartamentos menores. Então, varia muito sobre o que você quer. Em termos de indústria, eu não usaria isso necessariamente como uma bússola. Eu acho que é pensar no seu estilo de vida e pensar também que você, as cidades se conversam. Você tem negócios em Nova York, você tem negócios em Los Angeles, você pode estar, um voo de 5 horas, não é
As
Rio-São
distâncias estão
Paulo.
mais curtas agora, né? No nosso mundo.
Isso, e o mundo está cada vez, né, tá muito online, né? O mundo está muito online, então eu não acredito que, né, como eu te falei, eu fiquei aqui 1 ano em Los Angeles, muita gente esperava que eu ficasse em Los Angeles, mas estou indo morar em Nova York. E quando eu decidi voltar para os Estados Unidos, eu decidi vir para Los Angeles, apesar de eu já conhecer Nova York. Então, não tem que pensar como algo que é só uma maneira, sabe? Tem maneiras diferentes de você ter essa experiência aqui.
Se você está curtindo o nosso papo, não pode deixar de seguir a gente no Instagram. Passa lá no arroba USC Brasil, com Z, USC Brasil com Z, para saber mais sobre a universidade. Aliás, Rafael, você quer deixar suas redes sociais também para os nossos ouvintes?
Sim, eu tenho um Instagram, @RafaelLessaB, B de bola no fim. E no LinkedIn você me encontra como Rafael Lessa também. Facebook eu não uso mais, eu tô lá, eu nem lembro meu perfil porque eu quase não uso mais o Facebook.
Você também vai encontrar o arroba US Brasil no Facebook e no LinkedIn, além do Instagram. Como eu já disse, Rafael, muita gente que me procura lá no US Brasil Office e que está interessada em estudar na US são as pessoas que querem trabalhar, que têm vontade de trabalhar nessa indústria do entretenimento e sabe que a US é referência no assunto. O que que você tem para dizer para essa galera? É por aí mesmo?
Sim, que as pessoas estão certas. Eu tive uma experiência, né, numa escola de cinema na Colômbia, que é uma das principais escolas também de cinema do mundo. E não tem comparação à quantidade de rede de contatos, networking, que a USC oferece. O fato de estar inserida em Los Angeles automaticamente a torna mais competitiva, porém ela não é fechada para o resto do mundo, né? A gente está sempre em conversa com. Está pensando o entretenimento como algo global e não só como uma indústria aqui, né, de Los Angeles, que, né? Eu acho que além disso, além de você vir para a USC estudar cinema, estudar entretenimento, você se beneficia de tudo que Los Angeles tem, né? Por exemplo, há 2 semanas eu fui num um encontro da Variety, né, que é a Bíblia do entretenimento, que é uma referência editorial, né, uma revista online e física sobre entretenimento, que fala de negócios, que fala de projetos, que também tem críticas de filmes e séries. Eles fizeram um evento junto com a empresa de consultoria Deloitte sobre o futuro do marketing no entretenimento. E é um evento que só foi possível aqui, né? Foi literalmente em Hollywood, ali a uma quadra da Calçada da Fama. E se eu não tivesse Los Angeles, não poderia estar participando. Poderia participar online, claro, né, como muita coisa hoje em dia acontece. Mas é uma referência e a USC ela tem tentáculos no mundo todo, mas o coração dela realmente está aqui em Los Angeles, está aqui em Hollywood.
Nada troca aquele momento do cafezinho ali, do coffee break ali, é
Sim.
pra você trocar ideia com alguém, né?
E ter na sua frente, né? Eu tive aulas em que a gente teve aula, por exemplo, o cineasta Spike Jonze ganhou o Oscar
Uau!
pelo filme Her, veio falar com a gente teve a Bela Bajaria da Netflix, veio ali na minha frente, que é a Head of Global da Netflix, presidente da Paramount, pessoas realmente, ele ter essas pessoas na sua frente. Uma das reuniões que eu tive aqui, por causa da USC, foi com o business manager da Beyoncé, que cuida das finanças da Beyoncé. Então, meu Deus, esse cara sabe o que Beyoncé gasta, né? Então, você tem realmente, né, apertar a mão dessa pessoa e tá no mesmo ambiente que essa pessoa, realmente torna o network muito mais rápido, né? Muito mais eficiente.
Bom, Rafael, só posso te agradecer por dividir aí tanto do seu tempo e da sua história com a gente.
Obrigado a você, Marcos. Obrigado à USC, ao escritório da USC no Brasil. Quem quiser conversar comigo também pode procurar nas minhas redes sociais. E foi um imenso prazer, assim. Muito obrigado.
Puxa, prazerzão. E se você gostou da conversa de hoje, eu recomendo para você ouvir também o episódio número 6 com a Penha Martins, que, assim como o Rafael, fez o USC Marshall IBER MBA Program, fez MBA na USC Marshall School of Business, e também o episódio 3, com a Vitória Vasconcelos, jovem cineasta do Recife, que se formou na USC School of Cinematic Arts. O USC Brasil Podcast fica por aqui. Um grande abraço e até o próximo episódio.